Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, voltamos aqui para o nosso segundo bloco da nosso programa aqui da Rádio Causa Operária, nosso programa de número 77. Né? Estamos aqui com a companheira Nilza, diretamente do Pontal do Paraná, para falar para a gente aí algumas questões relacionadas à política. Né? E já sem... Esse é o nosso segundo bloco, né? Sem delongas aqui, eu gostaria já de passar para a companheira Nilza, porque segundo a Nilza, aí, o Lula teve essa semana aqui no dia de ontem, se eu não me engano, né? Uma ótima proposta e uma ótima colocação em relação à estrutura... A questão estratégica, né, geográfica aqui do Brasil, que segundo a Nilza estava me contando aqui nos bastidores, é muito bom. É verdade isso, Nilza?
Então, hoje, né, o presidente Lula vai inaugurar em Goiás, no ramal de Goiás, a ferrovia Norte-Sul. Essa ferrovia, na verdade, ela começou a construção no meio de 1986, há 37 anos atrás. E no governo Dilma, no governo Lula, né, eles completaram até 90% dessa construção da ferrovia Norte-Sul. E só agora que está sendo inaugurada, né, ficou esse tempo todo parada, sem para a gente ver, né, o que uma medida administrativa de um governante pode fazer em direção do desenvolvimento econômico do país, né? Porque a utilização de ferrovias no lugar de rodovias é uma expressão de desenvolvimento econômico muito grande, sabe? Essa ferrovia, a Norte-Sul, ela é considerada a espinha dorsal do sistema brasileiro de transportes, porque ela liga o porto de Itaqui, no Maranhão, e vai até o porto de Santos, em São Paulo, né? Veja bem, é um trajeto de 2.257 quilômetros, que atravessa quatro regiões do país, tá? Então, assim, ó, as ferrovias, muita gente fala, tem gente até que já ouvi dizer, ah, mas ainda existe trem, escutei isso uma vez, assim, sabe? Então, o pessoal fica totalmente desinformado acerca do que pode, né, ser utilizado para o crescimento econômico de um país, para o desenvolvimento econômico de um país, que numa medida administrativa o presidente Lula alavancou, sabe, para que continue, né, esse transporte aí. Olha só, em 2021, mais de 93% do minério de ferro chegou aos portos por trilhos, tá? 93% do minério de ferro. E o milho, ele escoa cerca de 58% do produto através dos trilhos, 58%. A soja, mais de 46% escoa através dos trilhos, né? Então, assim, ó, no Brasil, representa ainda apenas 21% do transporte de carga, né? É uma porcentagem pequena considerada, comparada a outros países, como na Rússia, por exemplo, é utilizado 81% da linha como forma de transporte de mercadorias nas linhas férreas, né? Então, assim, eu entendo isso, e certamente é isso mesmo, que esse tipo de transporte, ele traz uma economia muito grande para o país. Essa ferrovia Norte-Sul está sendo calculada uma diminuição de 40% no preço dos alimentos nessa região, tá? Por quê? Porque o transporte ferroviário é muito mais barato, né? E é muito mais rápido e não causa o desgaste que os caminhões causam nas rodovias, né? Causam a maioria dos acidentes que acontecem em rodovias, eu não estou inventando isso, todo mundo sabe, né? A maioria dos acidentes tem caminhão envolvido, tem. E sempre o resultado é uma tragédia com muitas mortes, até de famílias inteiras, assim, sabe? Sem contar que o caminhão, ele destrói, né, as estradas, isso daí faz com que seja gastado mais dinheiro, né, recomposição dessas estradas, e até esses buracos que os caminhões deixam nas estradas causam muito acidente também, né? Sabe? E também, ao engano dos ecologistas, né? Os caminhões, eles poluem muito mais do que os trens, né? Então, apesar de tudo isso, de todos esses dados, né, demonstrados já, são dados reais, assim, ninguém está imaginando isso. Aqui no Paraná, nós estamos com um problema muito sério para recompor a Ferroeste, tá? Nós temos aqui uma ferrovia, né, que sempre fez o transporte de mercadorias, que é a Ferroeste. Só que os grupos, as ONGs ambientalistas já estão se reunindo, tá, para combater essa volta do transporte pela ferrovia aqui no Paraná. Porque dizem que vai prejudicar a Mata Atlântica, porque ali na região de Morretes vai passar pelos morros, e os morros vão cair, vão soterrar a cidade, de certo? É uma loucura, assim, sabe, gente? Essa questão do meio ambiente está sendo utilizado no Brasil de uma forma muito clara, de uma forma muito franca, assim, sabe? Para emperrar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial do país. E quando existe um movimento desses emperrando o nosso crescimento, também são milhares de empregos que não são gerados, é muito dinheiro dos trabalhadores que não circula, né? Dinheiro que não circula, não existe geração de riqueza, tá? Aí os comércios não têm como repor as mercadorias, porque ninguém compra, sabe? E vai gerando, assim, uma bola de neve muito grande de diminuição da qualidade de vida das pessoas, sabe? Então, tem que pensar nisso, assim, né? É uma coisa, assim, que não tem sentido, né? Você barrar o crescimento, o desenvolvimento de um país por causa de movimentos ecológicos, sabe? Isso daí já está demonstrado que faz parte, né, de um golpe do imperialismo dentro do Brasil, através dessas ONGs, e as ONGs ambientalistas, assim, são ferozes, né? Porque vocês podem reparar, tudo hoje em dia tem dificuldades de acontecer por causa de argumentos ecológicos. É uma coisa, assim que está ficando muito claro, assim, para todo mundo, né? O quanto eles estão trabalhando para emperrar o desenvolvimento econômico do país, sabe? A gente tem que denunciar isso, é uma coisa para ser denunciada e esclarecida para a população, porque senão a gente nunca vai conseguir crescer, a gente nunca vai sair disso, a gente não vai ter hidrelétrica, a gente não vai ter exploração do petróleo lá na Foz do Amazonas, a gente não vai ter mais as ferrovias funcionando novamente, né? Então, vamos trabalhar, pessoal, vamos trabalhar na divulgação disso daí, do quanto esses movimentos, essas ONGs ambientalistas estão atrapalhando, estão emperrando de propósito o crescimento do Brasil.
Realmente, eu tenho um acordo aí com a companheira Nilza, né? Além de tudo que a companheira Nilza falou, não me lembro aqui se a companheira falou também, em relação ao preço do frete, né? Que essa ferrovia aí também, ela diminui aí bastante o preço do frete, né? Dos caminhões, etc., né? Porque facilita muito o escoamento aí dos grãos da região, de várias regiões aí e tal, né? Para praticamente o Brasil inteiro, né? Então, eu ouvi falar aí, a gente vai ter que ver, acompanhar isso daí, mas eu acredito, foi falado pela imprensa, né, alguns veículos de imprensa, que o valor do frete aí vai chegar a baixar 40%, que eu acho que é um número bastante grande e tal, né, o valor aí que vai afetar isso aí diretamente na mesa do trabalhador, no salário do trabalhador, na hora do mercado lá, você conseguir fazer uma compra, comprar um produto mais barato, comprar um arroz, um feijão, enfim, né, esses produtos aí ficariam bem mais barato, né? Continuando aqui, então, mais um abraço aqui para os companheiros que estão acompanhando, a companheira Donise Meirelles, eu acho que eu me esqueci dela no primeiro leva aqui, o companheiro Yuri Freitas também voltou, está aqui também junto com a gente, Companheira Fernanda, eu já falei. A companheira Solange. Lula Sem Chuchu, já falei também. É, Psicanalista dos Excluídos, também, eu já falei. O companheiro Tony, que está aqui também junto com a gente. A Maria Genoveva Cordeiro. Boa tarde, companheira. É, o companheiro Tony. O companheiro Tony também pergunta aqui, Nilza, onde fica Pontal do Paraná? É próximo à praia ou lado oeste do estado? Quer responder, Nilza?
Ah, Pontal do Paraná é no litoral paranaense. Faz parte das cidades litorâneas. É, como tem Matinhos, que vocês devem conhecer, né? Também tem Guaratuba, esses, e também tem Paranaguá. Paranaguá já não é praia, né? Paranaguá abriga o porto e é mais uma região de mangue mesmo, né? Agora, praia mesmo é em Pontal do Paraná. E, inclusive, em Pontal do Paraná, nós temos aqui o maior número de balneários. Nós estamos aqui com mais ou menos uns 56 balneários aqui em Pontal do Paraná, sabe? E daí somos vizinho aqui de Matinhos. É litoral paranaense, é praia. Praia e sol, e quando tem, né? Quando tem
maravilha.
Sol.
Nós estamos aqui também com o companheiro Fora Imperialismo. Eu vi aqui no Facebook também que o companheiro Auro de Sorocaba mandou um abraço pra gente, que ele tá acompanhando a gente pelo Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas, né? Então, não perca essa oportunidade também, se você quiser mandar uma pergunta, você quiser conversar aqui com a gente que tá falando aqui com vocês, pessoal que tá acompanhando pelo Facebook, né, da Rádio Cultura de Curitiba, pode mandar um abraço aí, que a gente também manda um abraço para vocês aqui ao vivo. É isso aí, então, companheiros, vamos seguindo aqui, como a Deusa estava colocando em relação aí à questão do desenvolvimento nacional, né? Nós temos aí ministro dentro do próprio governo que está encabeçando aí uma política anti-desenvolvimento, né? Anti-Lula, né? Que vem bater aí de frente com o governo Lula, que nesse momento precisa desesperadamente aí desenvolver o país da coisa louca que foi feita aí nos últimos anos, nesses últimos 6 anos aí de golpe de Estado, né? A destruição da indústria nacional pela Lava Jato, que é uma operação criminosa, né, que a gente está sendo desmascarada dia após dia aí, né? Não que isso daí já não era para nós do PCO, não era nenhum segredo que esse combate à corrupção era uma farsa, né? Que essa operação era uma operação vinda de fora do país, de fora do país aqui, para derrubar o governo, para atacar o PT principalmente, né? Essa situação ela surge desde lá do Mensalão, né? Desde lá com o juiz que eu me esqueci, Joaquim Barbosa, né? É um dos juízes aí também que fez todo um ataque ao Partido dos Trabalhadores, né? Na tentativa de enterrar o partido, né? E não conseguiu, né? E o partido veio aí ganhando as eleições, ganhou novamente com a Dilma, mas aí não teve jeito, eles tiveram que dar um golpe de Estado, né? Um golpe de Estado aqui no Brasil, feito aí diretamente pela Lava Jato e seus comparsas, que são inimigos do Brasil e capachos do imperialismo. Né, Sérgio Moro, Dallagnol e toda a quadrilha aí que envolveu nessa Lava Jato aí, na derrubada do governo Dilma e na prisão do ex-presidente, do atual presidente agora, Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Então, a gente derrubou uma parte, né, a população não deixou barato, foi para cima aí e conseguiu derrubar uma parte desse golpe de Estado, mas aí a gente está ainda amarrado pelo que eles fizeram aí, tudo que eles fizeram contra o país durante esse tempo. Né? Então, eles usaram as instituições para aparelhar todo o sistema, aí, o regime político, né? E hoje o Lula tem muita dificuldade em governar. Veja-se, por exemplo, aí, a questão do Banco Central. Né? Um palhaço aí que foi colocado na presidência do Banco Central, na diretoria do Banco Central, pelo governo Bolsonaro. Né? Então, agora, a taxa de juros ela é altíssima, né? E o Brasil não consegue se desenvolver aí muito por conta dessa taxa de juros aí, onde está aí esse cara, que é um agente do imperialismo também, né? Dentro do do Banco Central Nacional, que impede o desenvolvimento do Brasil. Né? Então, a gente tem que fazer uma campanha dura, a gente discutiu muito isso na terceira Conferência Nacional, todos ali que estavam presentes apoiaram, né? Que a gente tem que fazer uma campanha contra esse diretor do Banco Central, Campos Neto, né? Tem fora Campos Neto, urgente, né? Tem que ser alguém ligado ao povo, ligado à população, para controlar aí os cofres públicos, para que a gente possa ter dinheiro para o povo e não só para banqueiros, né? Então, hoje também eu vi nas redes sociais aí de pessoas ligadas ao PT, por exemplo, inclusive a presidenta do PT, a presidenta Gleisi Hoffmann, né? Fez um chamado aí de todas as ruas no dia de hoje para poder aí, lutar aí contra Campos Neto e contra os juros altos do Banco Central. Então está acontecendo nesse momento. Eu vi também mais cedo aqui nas minhas redes sociais caminhões da CUT nos grandes centros de São Paulo, se não me engano, Rio de Janeiro, caminhões da CUT aí fazendo nas ruas, né, pedindo aí o Fora Campos Neto e para baixar os juros do Banco Central, né? Então o pessoal está vendo aí que é um único caminho então para o Lula poder governar realmente aí, para que Lula possa ser o presidente do país como foi escolhido pelo povo. O caminho aí é a mobilização popular. E nós, os comitês de luta junto ao PCO, demos o pontapé inicial, que foi a terceira conferência, né? Foi gigante a terceira conferência nacional, mostrando aí que o caminho é a rua, que o caminho é a mobilização, é a organização, né? E é debate político para esclarecimento de todos, né? Então, como eu disse aqui, várias pessoas que estiveram lá presentes, volta com as informações, volta com as propostas, volta com o que foi decidido dentro dessa conferência para as bases, né, para as pessoas que a cercam, e depois aí começa realmente uma mobilização, né? É o certo que a gente deveria também começar aí trabalhar por um plebiscito revogatório de todas as reformas e todas as leis que foram colocadas aí durante esse regime golpista, né? Esse regime golpista aí que impede o Lula de trabalhar nesse momento aqui agora, porque está tudo cercado, né? Até, por exemplo, esse congresso direitista aí, que não tem acordo com o governo, né? A burguesia nunca quis o governo Lula, então não tem acordo nesse momento, dificulta aí o trabalho do atual presidente eleito pelo povo. Nós vamos entrar num pequeno intervalinho aqui de um minuto, né? Já voltamos para discutir um pouco mais sobre a política nacional, internacional e com a Nilza Ramos de Pontal do Paraná.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.